Me desculpem o atraso, mas eu estou vindo lá de Matão, lá do outro lado do estado de São Paulo, indo lá, Luciana, ver as unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida, que já estão começando a ficar prontas, para que a gente, logo em breve, já esteja entregando, além das casas que estavam paralisadas, que nós chegamos e retomamos as obras, já entregamos mais de 45 mil unidades, agora já começando a entregar as casas do novo Minha Casa Minha Vida, com as alterações, com biblioteca, com varanda, com tudo aquilo que o presidente Lula nos pediu. Primeiro, eu quero agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui com vocês, saudar a minha amiga, essa mulher trabalhadora que tem revolucionado a ciência do Brasil e junto com a sua equipe, que é a ministra Luciana Santos. Saudar o coronel Wilker, que é vice-prefeito de São José dos Campos, que está representando aqui o prefeito Anderson Faria. Satisfação, prefeito. O Oswaldo Moraes, que é secretário de Políticas e Programa Estatística e substituto do MCTI. A Regina Alvalar, que é diretora do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM, ao Marcelo Celucci, que é coordenador-geral de Operações e Modelagem do CEMADEM, ao Pedro Comarinha, tá certo? Camarinha, Camarinha, pesquisador e responsável pelo sistema GeoRisk, e às senhoras e aos senhores. Senhoras e senhores, quando a Luciana me pediu que viesse hoje aqui, eu não hesitei em encontrar uma maneira de estar aqui hoje. Uma das coisas que eu reputo serem mais uma demonstração clara, Luciana, de que o Brasil voltou para aquilo que ele nunca devia deixar de ter sido, e a gente investir em ciência, investir em prevenção, que foram duas coisas que foram abandonadas nos últimos 4 anos que antecederam esse terceiro mandato do presidente Lula. E aí, senhoras e senhores, isso custa caro em todos os sentidos. Custa caro porque a gente perde vidas, que isso não tem custo, não tem como pagar. Custa caro porque a gente, quando não previne as nossas, que não adapta, não dá resiliência às nossas cidades, a gente faz com que as infraestruturas todas sejam destruídas e reconstruir é muito mais caro do que prevenir. Então, eu vou aqui fazer alguns exemplos daquilo que o governo do presidente Lula, como é que ele enxerga esse tema do que nós estamos tratando aqui. Quando nós chegamos, senhoras e senhores, ao Ministério das Cidades, para prevenção, haviam somente 27 milhões de reais quando nós chegamos, o orçamento de 2023. Para a prevenção no Brasil eram de 27 milhões de reais. Só isso. Isso não era, Luciana, nem possível, nem sequer, senhoras e senhores, manter as obras de prevenção que estão na carteira do Ministério das Cidades, nem a manutenção delas seria possível. Muitas das obras iriam ser paralisadas. Obras de contenção de encostas, obras de drenagem pelo Brasil. E aí o presidente Lula faz a PEC da transição, e eu nunca me canso de agradecer aos parlamentares que ajudaram esse processo, que foi uma revolução, isso nunca havia acontecido, um presidente da República opinar sobre um orçamento antes mesmo de ter assumido. E aí a gente sai, pessoal, de um orçamento de 27 milhões de reais para um orçamento de 256 milhões de reais naquele momento. E aí foi possível assim com que as obras não se paralisassem, com que obras, as obras tanto de contenção de encosta, com as obras de drenagem, pudessem dar sequência dentro do Ministério das Cidades. Bem, aí, no primeiro orçamento do governo já, do presidente Lula, feito por ele, o orçamento de 2024, nós saímos do valor de 256 milhões para 636 milhões de reais, já ampliando bastante a capacidade do Ministério de fazer frente aos recursos que seriam necessários para as obras de prevenção no Brasil. E aí, as senhoras e senhores, ficou por aí? Não. Nós ainda fizemos uma seleção em 2023 e 2024 da ordem de 17 bilhões de reais. Veja bem, 17 bilhões de reais. A última seleção, prefeito, que havia sido feita no Brasil, tinha sido feita no ano de 2013. para prevenção nesse país, seja para drenagem, seja para contenção de encostas. E aí, vocês vão se recordar, por exemplo, vou dar um exemplo prático de quanto importante essa reunião que a gente está fazendo aqui, mas quão importante a gente colocar, seja nas esferas municipais, estaduais e federais, a prevenção como um tema central. Mas não só das ideias. A questão da prevenção precisa estar no orçamento de todos os entes da nossa federação, se de fato a gente não quiser ver situações como aquela que aconteceram no Rio Grande do Sul, onde se perderam mais de 100 vidas, onde infraestruturas inteiras, cidades inteiras foram, bairros inteiros devastados no Rio Grande do Sul. Se a gente não quiser que isso continue a se repetir, a gente precisa prevenir. Porque aí fica mais caro a gente consertar tudo aquilo que foi destruído por aqueles eventos climáticos que todos nós, e fundamentalmente vocês, cientistas, pessoal que veja o time da Defesa Civil, vocês sabem que eventos como esse serão cada dia mais frequentes diante do aquecimento global, que é uma realidade do nosso planeta. Bem, e aí, pessoal, senhoras e senhores, eu vou citar dois exemplos. O primeiro exemplo é as obras, por exemplo, do Vale do Taquari. Essas obras do Vale do Taquari, essas que nós estamos fazendo agora novamente, que foram colocadas no Orçamento Geral da União, da seleção que foi feita por orientação do presidente Lula, parte dessas obras, boa parte delas, foi selecionada em 2013. Quando chegou em 2018, elas não tinham ainda nem sido finalizado o projeto dessas obras. Ouçam bem, passaram 5 anos e nem sequer os projetos haviam ficado prontos. Passou-se esse tempo, nós estamos chegando agora no ano de 2023, quando aconteceu, 2023, 2024, quando aconteceram aqueles eventos climáticos no Rio Grande do Sul, até hoje os projetos ainda não foram finalizados. O que é que isso significa, pessoal? Se aqueles projetos lá atrás, em 2013, se as obras que foram feitas, que foram selecionadas lá em 2013, naquela seleção, tivessem sido feitas lá no Vale do Taquari, provavelmente essa destruição que todos nós vimos, ela seria muito menor. Essa é a realidade fática do que eu estou dizendo aqui para vocês. E aí o ministro Jader está buscando culpados? Não. O que eu estou dizendo é que a gente precisa, o Brasil precisa aprender com os seus exemplos e entender que se a gente não agir de maneira preventiva, cenas como aquelas, prejuízos como aqueles, e prejuízos de vida, que como eu disse a vocês, e vocês sabem melhor do que eu, nunca mais se recupera, nós vamos continuar vendo cenas como essa se repetir. Mas na outra mão, senhoras e senhores, vejam bem, para não dizer que eu não falo de flores, dizer aos senhores o seguinte: esse CEMADEM, Luciana, foi criado, com aqueles eventos climáticos que aconteceram lá no Rio de Janeiro. Não é isso? Correto? E aí, pessoal, mais especialmente aquela devastação que aconteceu lá em Petrópolis. Tá certo? Vejam bem, para a gente botar na contramão disso, lá atrás foi feita essa seleção de drenagem, não só essa, várias seleções. Várias obras, Luciana, lá em Petrópolis já foram entregues. E tem uma obra que está aí avançando com uma velocidade muito boa. Dentro do Ministério da Cidade, nós já estamos chegando a 60% desta obra lá no município de Petrópolis, na questão da prevenção, para que nunca mais aquelas cenas que nós vimos lá em Petrópolis, que foi seguramente, na nossa história, na história do Brasil, o evento climático que mais tirou vidas, mais ceifou vidas, foi aquele evento, aquilo nunca mais se repita, pelo menos lá na região serrana do Rio de Janeiro. Nós já estamos com 60% das obras concluídas. Estamos avançando com recursos, Luciana, absolutamente garantidos para que nós possamos finalizar aquelas obras e a gente possa deixar aquela região adaptada, resiliente, preparada se novas chuvas como aquela venham a acontecer no nosso, naquela região. Quer dizer, pessoal, que nunca mais vai acontecer nada parecido com aquilo? Não, parecido com aquilo nunca mais. Quer dizer que nós não teremos mais eventos como aqueles? Teremos sim. Se nós continuarmos não cuidando do nosso meio ambiente, se nós não continuarmos cuidando para que o planeta não continue aquecendo na velocidade que ele está aquecendo, nós vamos ver eventos como aqueles, mas seguramente aquela região vai estar preparada, se não 100%, porque cada vez que a gente passa o volume de água, não é isso, Luciana, tem sido cada vez maior, mas seguramente ela vai estar mais preparada do que aquilo que foi estabelecido anteriormente. E aí, pessoal, para a gente concluir, por que eu falei tudo isso? Porque eu estou querendo aqui dar o sinal para vocês, mostrar para vocês, na prática, como o governo do presidente Lula trata a questão da prevenção. Hoje nós estamos aqui tratando, de um lado, a questão do georrisk, que é o quê? É a gente antecipar os fatos, para que prefeituras, para que as famílias, para que as comunidades sejam avisadas com bastante antecedência, para que elas possam tomar as providências, para que as famílias possam sair, para que a gente possa antecipar os fatos e, com isso, diminuir os prejuízos. Esse é um lado. E do outro, nós estamos investindo fortemente em prevenção. E não vamos parar por aí. Nós fizemos uma seleção de 17 bilhões no ano passado e vamos lançar agora, no dia próximo, dia 24, mais uma nova seleção da ordem de 3,5 bilhões de reais. Uma nova seleção de 3,5 bilhões de reais. Também para contenção de encostas e macro-drenagem. Serão, Luciana, por conta da questão do teto de gastos, meu prefeito, por conta do corte de gastos, por conta da necessidade que nós temos de conter as despesas, serão as duas únicas seleções, com mais a outra seleção, que vai ser uma seleção criada nesse terceiro mandato do presidente Lula, que é a seleção de abastecimento de água rural, focado exclusivamente as regiões que estão sofrendo com as secas por conta dos eventos climáticos. Então, será mais uma divisão também de prevenção. Então, nós teremos seleção de abastecimento de água para as áreas que estão sofrendo com as secas por conta da questão climática, será a questão da contenção de encosta e será a terceira, será a macro-drenagem. Numa declaração clara, numa sinalização clara para todos, de que, apesar da questão da ausência de recursos, o governo do presidente Lula vai continuar fazendo investimentos para que a gente possa adaptar, para que a gente possa melhorar, para que a gente possa prevenir, para que a gente possa dar resiliência às cidades brasileiras. Então, minha amiga, você sabe o esforço que eu fiz para estar hoje aqui contigo. E dizer para você o seguinte, para mim não é um esforço. Para mim, eu vim aqui para dar uma declaração clara junto contigo do compromisso que o governo do presidente Lula tem com a prevenção no nosso país. Vocês continuem contando com a certeza de que a gente vai trabalhar todos os dias para prevenir, para que não aconteçam mais eventos tão graves e drásticos que ceifem vidas no nosso país. Muito obrigado pela oportunidade, parabéns, Luciana, parabéns a toda a tua equipe e vamos continuar prevenindo no nosso Brasil. Muito obrigado, pessoal.
Gente, muito boa tarde a cada um e a cada um de vocês aqui presentes. Quero, em nome de Regina Alvalá, agradecer o carinho, a atenção, a competência, a eficiência dessa instituição que revelou aqui mais uma vez, pelo que foi apresentado por Pedro, quanta inteligência coletiva é necessária. Né? Só assim, com esse esforço de juntar as pessoas que se movem, né, por uma convicção de que é necessário, através da ciência e da tecnologia, enfrentar desafios do dia a dia do povo brasileiro, me emociona. É a segunda vez que eu venho ao CEMADEM. Eu vim já em 2023. Também, Jada, eu já fui prefeita da minha cidade e tive a responsabilidade de cuidar da defesa civil. Então, eu já senti na pele, essa, no dia a dia, na prática, né, essa necessária ação que, quando combinada com ciência, tecnologia e inovação, ela se aprimora, né, e garante que a gente vá ao encontro daquilo que todos nós desejamos, que é salvar vidas e se adaptar e mitigar os efeitos do aquecimento global, das mudanças climáticas e até da emergência climática que a gente está passando. Então, mais uma vez, muito obrigada, viu, Regina, pelo acolhimento, e é um prazer poder estar aqui. Agradecer ainda mais o ministro Jader Barbalho Filho, que veio aí de outra ação direta do ministério dele, mas no governo do presidente Lula a gente tem essa compreensão. Tem ministérios que têm, todos nós somos um corpo só, mas tem ministérios que têm uma interseção ainda maior. E quando se diz respeito a essa política de desastres, né, de prevenção, é impossível não pensar em Jader Barbalho, em pensar em Valdez, o Ministério da Integração Nacional, da Ciência e Tecnologia, até da ministra do Meio Ambiente, né, a Marina, que somos esses ministérios que temos necessariamente uma afinidade ainda maior na direção dessa importante política pública. Então, eu agradeço todo o coração já do seu esforço, né, de você chegar aqui para demonstrar que as ações da gente não é do Ministério A, B, C, é do presidente Lula e de um governo que procura exatamente caminhar juntos, porque sem essa junção a gente não consegue os nossos objetivos. Então, muito obrigada de coração de você poder tá aqui saindo de uma ação mais direta, né, do seu ministério e vindo partilhar esse momento, que é um momento de conquista, porque é um momento de inovação e de um esforço que existe já há um certo tempo, que inclusive usa, né, inteligência artificial, como é aprendizado de máquina, para que os dados possam ter mais assertividade, né, ter uma precisão ainda maior, por virem, né, de várias fontes e poder chegar a uma interseção e a um cruzamento que ajuda a maior precisão no enfrentamento desses eventos extremos. Quero agradecer ao Coronel Wilker, né, que aqui representa o vice-prefeito de São José, o prefeito Anderson Farias, a Regina, que eu já cumprimentei, a Oswaldo, que é o secretário de Políticas e Programa Estratégico, acho que tem uma relação de amor com a instituição, porque teve a responsabilidade de dirigir por 8 anos, e chegou hoje do exterior, 7 da manhã, mas se deslocou até aqui para poder participar desse processo. O Marcelo Celucci, que é o coordenador-geral de operações e modelagem do SEMADENG, também já conhecido outra vez, e vi a emoção dele, o brilho nos olhos, ver um monte de menino e menina, porque aqui era um monte de menino e menina que estava aqui apresentando, né, esse trabalho maravilhoso. Né? E o Pedro Camarim, em nome dele, saudar toda essa equipe de meninas e meninos, né, porque era aqui um monte de jovens, né, participando de uma solução tão, tão importante para salvar a vida do brasileiro e brasileira. Mas aqui também já tem, eu não vou dizer todo mundo, mas tem uma tropa aqui, essa linha aqui de frente, de outras instituições do nosso ministério. Tem aqui o dirigente do LNCC, do INPE, do Renato Acha, do Master, do nosso Kinem, né, que está aqui, o nosso da energia nuclear, o Carlos Nobre, que é um dos nossos mestres, né, do debate do clima, né, no nosso país. Ou seja, a turma veio de com força para cá, que é para mostrar a importância que essa iniciativa tem. Então, reunir essas áreas do governo, né, lançarmos esse novo sistema que aprimora essa qualidade de previsão de risco de deslizamento no nosso país, nos coloca na vanguarda da antecipação de risco. E trata-se de uma ferramenta inovadora, como foi apresentada aqui, que em última instância tem o potencial de salvar mais vidas e evitar perdas materiais que são tão naturais nesses eventos extremos. A crise climática está posta, não é algo do futuro. Estamos falando de um processo que já nos afeta, com fortes chuvas, enchentes, secas, ondas de calor, com impactos em diversos setores e em nossos modos de vida. E isso cada vez mais, de uma maneira mais curta, né, e de mais intensidade. E esses eventos climáticos extremos vão se agravar, cobrando de nós ações coordenadas e urgentes, e a ciência tem enorme contribuição a dar nesse processo. A ciência do clima vem avançando tanto no sentido de melhorar a antecipação de eventos extremos no curto prazo, como na projeção de cenários futuros de longo prazo que representam o subsídio necessário para o planejamento e a tomada de decisão. O CEMADEM, que é essa unidade de pesquisa que é vinculada ao Ministério, o ministro Jader lembrou bem, foi logo depois dos acontecimentos aqui na região serrana do Rio de Janeiro, uma decisão da então presidente Dilma, à luz também de uma contribuição de Carlos Nobre, de montar, né, essa instituição. É uma referência nacional, mas sem dúvida nenhuma é internacional também no monitoramento e nas pesquisas na área de redução de riscos e desastres. Eu acabei de dar uma entrevista ali falando de que a ação de prevenção que Jader tanto se referiu, ela é decisiva. Nós vivemos num país que tem um histórico de um desenvolvimento urbano descontrolado por ausência de um projeto nacional de desenvolvimento que pudesse colocar as pessoas em regiões de maneira mais espalhadas no país, num país que é continental. No entanto, por essa ausência de planejamento histórico, né, de desenvolvimento econômico e social, nós tivemos uma concentração de população brasileira, uma das mais adensadas do ponto de vista nas cidades urbanas do mundo. Mais de 80% da população brasileira nesse país continental vive nos centros urbanos e muitas vezes em condições subnormais, que é exatamente em área de risco, ou em morros ou em alagados. E por isso mesmo, o presidente Lula toma a decisão de fazer um PAC, um Plano de Aceleração do Crescimento, um ANIB, uma Nova Indústria Brasil, que é associada à ANIB, uma das 6 missões dela se trata de desenvolvimento urbano, de planejamento urbano. Cria o Ministério das Cidades, retoma o Ministério das Cidades, que tinha sido extinto, e a Jader que está tomando conta disso, e cria os editais de PAC Soluções para poder fazer contenção em costas, para poder fazer macro e micro drenagem, para poder voltar à habitação, que essas são as condicionantes que vão modificar a situação de risco da população que vive concentrada em áreas subnormais. E é esse esforço coletivo, não é? Não só daquela prevenção, muitas vezes eu fui daquelas que nem tinha defesa civil quando eu assumi há 25 anos atrás a prefeitura. A gente teve que montar a defesa civil. Aliás, já, né, e Valdez, a gente tem que fazer uma forte campanha nesse país para que os municípios, sem os municípios e sem os estados, com suas defesas civis, a gente não consegue chegar na ponta. Nós precisamos de defesas civis fortes, com engenheiros, com engenheiras, com assistente social, para poder garantir a ação. Então, a gente participar desse esforço é participar desse conjunto de iniciativas que vão modificar a condição de vida para, associado a isso, ainda tem os efeitos extremos à mudança climática. Além das condições históricas subnormais, você tem essa situação de eventos climáticos que juntos ocasiona isso que a gente vê no mundo. Então, quando o presidente Lula toma essas decisões de plano de aceleração de crescimento, de Ministério das Cidades, de uma ação junto ao Senad, ou seja, é a vontade política e o compromisso de a gente poder enfrentar algo que é tão vital, porque nada mais, nada menos, a gente precisa salvar vidas, né? Perder vidas por uma banalidade, nós temos que lutar contra isso, e é para isso que estamos aqui. Então, o GeoRisk faz parte dessas entregas prioritárias do CEMADEM, também do nosso Ministério, no âmbito do Programa de Gestão de Risco e Desastre, coordenado pelo Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, e estamos falando do sistema único no mundo. Como lá em Pernambuco eu aprendi que tudo tem que ser único, maior e melhor, a gente está aqui diante de outra solução que tem essa natureza, de ser única no mundo. Desde a sua criação em 2011, ou seja, é inteligência brasileira. Não foi comprada de ninguém, não foi importada de nenhum local, foi desenvolvida aqui dentro dessa instituição de pesquisa, e isso não é pouco. Parabéns a vocês. Então, desde a sua criação em 2011, o CEMADEM promove o desenvolvimento científico e tecnológico, avança no monitoramento, na qualidade dos alertas, bem como subsidia as ações de prevenção e mitigação dos desastres. Regina já falou aqui, não sei se foi aqui ou foi em outro momento. Hoje o CEMADEM cobre 1.133 municípios do Brasil. É uma decisão do presidente Lula. Pela primeira vez, o nosso Ministério da Ciência e Tecnologia entrou no PAC. 8 projetos, entre eles, a ampliação da cobertura do CEMADEM. Nós vamos ampliar em 762 municípios, que vai atingir 60% da população do país, que é exatamente aquelas áreas em que as pessoas estão numa situação maior de risco. É claro que, por conta das mudanças climáticas, aconteceu, por exemplo, em Araraquara. Araraquara não é monitorado pelo CEMADEM, aliás, é uma das cidades de um padrão de urbanização muito elevado, no entanto, aconteceu um desastre, né, que é exatamente esses eventos oriundos do aquecimento global que não estavam previstos. Né? Então, a gente procura fazer o monitoramento naquelas áreas mais adensadas, né, em área de risco. E nós vamos cobrir 60% da população que mora nessas áreas de risco até 2026, no programa de aceleração do crescimento. Então, o lançamento do georrisco, mais uma vez, comprova que o CEMADEM é muito mais que uma instituição de caráter operacional, é uma instituição de pesquisa que combina avanço no nosso desenvolvimento científico com o lado operacional. Então, ganha ainda mais relevo no momento que o Brasil se prepara para a COP30, no momento histórico, que vai ser na terra do Jader, lá em Belém do Pará, no ano que vem, a gente vai ter a chance de apresentar nossas... a gente, no final do ano, temos a chance de apresentar nossas práticas sustentáveis, reforçar nosso papel no combate à crise climática, nossos caminhos para adaptação e mitigação, e no nosso Ministério, a crise climática é tema de vários setores. Está na popularização da ciência, está na inteligência artificial, nas soluções e energias renováveis, na construção de satélites, no trabalho de pesquisadores e pesquisadoras que vão dia a dia construindo soluções para o nosso futuro. Então, estamos reiterando o nosso compromisso, compromisso do presidente Lula em prover informações científicas baseadas na melhor ciência disponível para contribuir com as discussões transversais, temáticas e setoriais da agenda climática, colaborando para tornar o nosso país mais resiliente à mudança climática e para promover um desenvolvimento sustentável e inclusivo. É a ciência a serviço dos desafios do nosso tempo e nós também estamos virando a página do negacionismo no nosso país para dizer que a ciência existe para enfrentar o dia a dia do povo brasileiro e garantir que ela promova a justiça social que todos nós almejamos. Meus parabéns à equipe do CEMADEM. Quero dizer mais uma vez, e quero dizer a vocês que o presidente Lula me disse semana passada lá em Belém que quer vir conhecer o CEMADEM. Boa tarde para vocês. Obrigada.